Segunda carta a Timóteo. 2 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, conforme a promessa de vida que ele nos fez em Cristo Jesus, ao querido filho Timóteo. Que Deus nosso Pai e Cristo Jesus nosso Senhor te dêem graça, misericórdia e paz. Dou graças a Deus a quem sirvo com reta intenção, como fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me de ti continuamente nas minhas orações, noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo ver-te outra vez para me encher de alegria. Lembro-me bem da tua fé sem fingimento, como a que tiveram antes de ti a tua avó Lloyd e a tua mãe Eunice, e tenho a certeza que é a mesma fé que tu tens. Por esse motivo, quero lembrar-te que conserves sempre bem vivo o especial dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de medo, mas sim de coragem, amor e bom senso. Não te envergonhes, portanto, de dar testemunho de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim que estou preso por causa dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, deves estar pronto para sofrer comigo por amor do Evangelho. Deus é que nos salvou e nos chamou de um modo especial. Não foi pelos nossos méritos, mas pelo seu próprio plano e pela graça que desde sempre tinha pensado conceder-nos por meio de Cristo Jesus. Esta graça tornou-se conhecida agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e fez brilhar a esperança da vida eterna por meio do Evangelho. É desta boa nova que eu fui nomeado mensageiro, apóstolo e mestre. Por esse motivo é que sofro estas coisas. Mas não me envergonho, pois sei em quem pus a minha fé e estou certo de que ele tem poder para guardar o legado que me foi confiado até ao dia marcado. Toma por modelo a doutrina verdadeira que de mim aprendeste e mantém-te firme na fé e no amor, em união com Cristo Jesus. Pelo Espírito Santo que vive em nós, procura guardar o precioso legado da fé. Já sabes que todos os da Ásia me abandonaram. Entre eles está Fígelo e Hermógenes. Que Deus mostre a sua bondade para com a família de Onesíforo, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou de mim por eu estar preso. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, veio à minha procura e conseguiu encontrar-me. Que o Senhor faça com que ele seja tratado por Deus com misericórdia no dia do juízo. Quanto aos serviços que ele tem prestado em Éfeso, tu os conheces melhor do que eu. 2 Timóteo 2. Quanto a ti, meu filho, fortalece-te na graça que vem de Cristo Jesus. E o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança que sejam capazes de o ensinar a outros. Compartilha os sofrimentos como fiel soldado de Cristo Jesus. O soldado que vai para a guerra deixa de se preocupar com os negócios da vida civil para poder agradar ao comandante. E quem toma parte numa competição desportiva só recebe o prémio se cumprir as regras do jogo. O camponês que trabalha é que deve ser o primeiro a beneficiar do fruto do seu trabalho. Fixa bem o que te digo, pois o Senhor há de ajudar-te a compreender tudo isto. Lembra-te de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, o qual é da descendência de Davi, segundo o meu Evangelho. É por ele que eu tenho sofrido, até ao ponto de ser preso como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está acorrentada. Por isso eu suporto tudo, pensando nos que foram escolhidos por Deus, para que também eles possam ter a sua parte na salvação em Cristo Jesus, juntamente com a glória eterna. É bem verdade aquilo que se diz: se com ele morrermos, com ele viveremos. Se nos mantivermos firmes, reinaremos com ele. Se o renegarmos, também ele nos há de renegar. Se nos tornarmos infiéis, ele continua sempre fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Recorda a todos estas coisas, advertindo-nos em nome de Deus para não armarem discussões que não servem para nada, a não ser para perdição dos que as ouvem. Prepara-te para te apresentares diante de Deus de maneira que lhe agrade, como um trabalhador que não tem nada de que se envergonhar e que proclama a palavra da verdade com retidão. Evita os palavreados mundanos que não servem senão para aumentar a descrença. As palavras dos que assim falam alastram como gangrena. Entre esses estão Himeneu e Fileto. Eles afastaram-se da verdade e fazem perder a fé aos outros, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Porém, o fundamento estabelecido por Deus está bem firme. E nele está escrito:
o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem.
E ainda:
todo aquele que invoca o nome do Senhor deve afastar-se da injustiça.
Numa casa rica, não há só utensílios domésticos de ouro e prata. Há também alguns de madeira e de barro. Uns servem para fins nobres, outros para usos mais correntes. Portanto, quem está limpo dessas coisas é um utensílio nobre, purificado e útil ao dono, e serve para fazer tudo o que é bom. Mas tu, foge das paixões da juventude. Procura a justiça, a fé, o amor e a paz com todos os que invocam o nome do Senhor de coração sincero. Evita as conversas estúpidas e insensatas. Bem sabes que só produzem discórdias e quem está ao serviço do Senhor não deve andar metido em discórdias, mas deve tratar toda a gente com delicadeza. Deve saber ensinar e ser capaz de suportar o mal. Deve saber corrigir os seus adversários com mansidão, pois talvez Deus os leve a arrependerem-se para reconhecerem a verdade. E assim, escapam da armadilha do demónio que os traz amarrados para fazerem o que ele quer. 2 Timóteo 3. Fica sabendo que, quando chegarem os últimos tempos, hão de vir momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, pretensiosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, mal agradecidos e descrentes. Serão gente sem amor nem espírito de colaboração. Serão caluniadores, desonestos, desumanos, inimigos do bem, traidores, insolentes, duros de entendimento e mais amigos dos prazeres do que de Deus. Têm aparências de piedade, mas renegam a sua verdadeira força. Foge também deles. Ao número destes, pertencem igualmente os que andam pelas casas e enganam pobres mulheres carregadas de pecados, que se deixam levar por um desejo qualquer. Elas frequentam sempre a instrução religiosa, sem nunca conseguirem chegar ao conhecimento da verdade. Do mesmo modo que Janes e Jambres se levantaram contra Moisés, também estes se levantam contra a verdade. São homens de entendimento corrompido e fracos na fé. Mas não hão de chegar muito longe, pois a sua loucura será desmascarada por todos, como foi a daqueles dois. Tu, porém, seguiste-me no ensino, no comportamento, nas intenções, na fé, na paciência, no amor, na persistência, nas perseguições e nos sofrimentos que tive de passar em Antioquia, em Icónio e em Listra. Quantas perseguições tive de sofrer, mas o Senhor livrou-me de todas elas. E todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os maus e os intrujões serão cada vez piores, enganando os outros e ficando eles mesmos enganados. Tu, porém, mantém-te firme naquilo que aprendeste e aceitaste confiante. Sabes bem de quem o aprendeste e que desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Sabes que elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. 2 Timóteo 4. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos, e em nome da sua vinda e do seu reino, uma coisa te peço encarecidamente. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Avisa, repreende, exorta com muita paciência e dedicação ao ensino. Pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a sã doutrina, mas no desejo de ouvir coisas agradáveis ao ouvido, hão de ir à procura de muitos mestres. Deixam de prestar atenção à verdade e correm atrás de lendas. Mas tu, sê vigilante em tudo. Suporta as dificuldades. Comporta-te como mensageiro do Evangelho e cumpre a tua missão. Quanto a mim, chegou a hora de oferecer a minha vida em sacrifício e o tempo da minha morte aproxima-se. Lutei pela boa causa, percorri o meu caminho e guardei a fé. Só me resta agora receber a merecida recompensa que o Senhor me dará no dia do juízo. Ele é o juiz justo e há de dar-me essa recompensa não só a mim, mas também a todos aqueles que esperaram com amor a sua manifestação. Vem ter comigo o mais depressa possível, pois Demas abandonou-me. Preferiu as coisas deste mundo e foi para Tessalónica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas é que ficou comigo. Traz contigo Marcos, que me é muito útil no cumprimento da minha missão. Tíquico mandei-o para Éfeso. Quando vieres, traz-me a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Traz também os manuscritos, sobretudo os que estão escritos em pele. Alexandre, o latoeiro, fez-me muito mal. Que Deus o trate conforme merece. Tenho cuidado com ele, pois levantou muitas dificuldades à minha pregação. No meu primeiro julgamento, ninguém me defendeu. Todos me abandonaram. Que Deus lhes perdoa. Mas o Senhor esteve comigo, deu-me forças e fez com que a boa nova que lhes anunciei desse muito fruto e que todos os não-judeus me escutassem. Assim fui salvo da boca do leão. O Senhor há de livrar-me de todo o mal e há de dar-me a salvação no seu reino celestial. A ele seja dada glória para todo o sempre. Amém. Dá cumprimentos meus a Prisca e Áquila e à família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faz o possível por vires antes do inverno. Éubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os crentes mandam-te cumprimentos. Que o Senhor esteja contigo e que a graça de Deus esteja convosco.